podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIME.
Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Eu já estou aqui com o Flávio, tá? Flávio, muito obrigado pela sua presença, meu amigo.
Obrigado pelo convite, João, é uma felicidade imensa para a gente estar aqui hoje.
Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração ele é patrocinado pela ADIME, tá? Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site adime.org.br. Também pela Atobin, né, empresa de engenharia que trata do projeto, desde a coleta de requisitos até a parte de implantação do projeto, com georradar, scanner, BIM, né, plataforma BIM. Acesse o site atobin.com. E também a Ígnea, tá, consultoria e meio ambiente, geologia e meio ambiente, é uma consultoria mineral, né, faz desde prospecção, gestão de ativos minerários, processos administrativos, pesquisa, lavra e muito mais. O site é ignabr.com.br, né? E, pessoal, estamos aqui com a presença e honra aqui do Flávio, né? Que ele é gerente de desenvolvimento de negócios no escritório comercial do Ministério da Economia de Israel, aqui no Brasil, onde lidera aí o setor de energia, mineração e sustentabilidade, onde sua atuação é focada na diplomacia comercial, concentrando-se na construção de relacionamentos entre empresas desses dois países por meio de iniciativas, né, como reunião de negócios, delegações, criação de eventos e muito mais. Atualmente, o Flávio cursou o programa de MBA em negócios internacionais na Massachusetts Institute of Business, o MIB, tendo concluído sua graduação em relações internacionais na Universidade Católica de Petrópolis. Tudo isso e só isso, né, Flávio?
É verdade.
Flávio, como você descreveria, né, o estado atual da inovação no setor da mineração?
Claro, João. Primeiro, de novo, obrigado pelo convite. É uma felicidade enorme estar aqui, representando nosso escritório comercial, né, do Ministério. A gente faz um trabalho bem legal aqui de conexão entre as empresas, como você comentou. E para responder, eu também tenho que falar que o meu trabalho é muito voltado à inovação, por mais que eu não seja um gerente de inovação, né? Então, por isso que eu acho bastante interessante a pergunta. Eu gosto sempre, quando eu falo de inovação na mineração, para começar com uma frase do Caio, que é gerente de inovação lá na Nexa, o Caio Vandersen, né? Ele sempre fala que construir o futuro da inovação sem inovar é impossível. Então, essa necessidade de inovar a todo tempo é o que a gente tem visto crescente nos últimos anos aqui nas indústrias de mineração, em especial com a criação de novos desafios, de inovação aberta, que depois a gente vai falar um pouquinho, mas a gente tem visto essa indústria que muitas vezes no imaginário público acaba sendo uma indústria muito tradicional, para uma indústria cada vez mais inovativa, né, e aberta para esses projetos. Eu acho que com a necessidade que a gente tem visto de exploração de minerais mais profundos, de adequação aos tratados ambientais que cada vez são mais necessários, se a gente pensar nas próprias mudanças climáticas mesmo, ou nas próprias questões de maior representatividade no setor mineral, etc., são todos desafios que têm surgindo para todas as indústrias, mas eu acho que aqui para a indústria da mineração cada vez mais, e esses desafios demandam respostas, né? E aí essa resposta tem que vir a partir da inovação. Seja inovação interna, né, com programas de startups internas, seja buscando soluções lá fora. Então, é um setor que tem crescido bastante nesses últimos anos, justamente nessa abertura para uma inovação.
Exato, Flávio. E, inclusive, o Caio participou já aqui também no podcast, falando sobre inovação. Ele realmente é fera demais e você falou muito bem essa questão de inovação. Eu estou aqui suspeito em falar de inovação, que eu gosto muito desse assunto, mas vou deixar que você responda, o brilhantismo venceu mesmo, fica tranquilo.
Não, tá ótimo. O Caio é muito, muito maneiro, cara. Muita gente boa e que se conhece muito.
Exatamente. A entrevista dele aqui foi muito... Eu fiquei aqui pasmacado aqui com o que ele falou lá da Nexa, tudo que ele... A carreira dele foi trilhada nesse sentido também.
Sim.
E, Flávio, quais são, assim, algumas tecnologias, né, israelenses que estão impactando positivamente na indústria da mineração?
A gente tem muita coisa interessante que eu acho que eu posso falar. A primeira delas é que Israel não é muito forte como indústria de mineração, no sentido de que há poucas ou quase nenhum projeto de mineração em Israel. No entanto, como já é líder em tecnologia, a gente tem muitas tecnologias feitas para mineração e que são aplicáveis em mineradoras ao redor do mundo. Israel, também acho que é importante falar que é uma potência quando a gente pensa em inovação, tem muito uma interação entre governo, empresas privadas e academia, o que gera uma questão de startups a todo momento. A gente brinca até que quando um israelense faz uma faculdade, o projeto de final dele, o TCC, vira uma startup, e é a realidade em boa parte das vezes. Então é algo que a gente consegue ver bastante. E aí, dentro do setor mineral, a gente tem alguns tópicos que eu acho que são interessantes. Se a gente pensar em indústria 4.0, Israel tem muita tecnologia que serve também para segurança, mas, por exemplo, de drones autônomos. Então tem muito drone que está numa caixa, o drone levanta sozinho, faz todo o scanner da área, mede pilha, então, por exemplo, pilhas de dejeitos, etc. E também faz a segurança perimetral ali da mineração. Se a gente pensar em indústria 4.0 mesmo, temos muitas coisas de otimização de processo, detecção de falha em toda a rede mineral para evitar que isso aconteça. Temos, por exemplo, uma empresa que faz... eles têm um satélite, aí o satélite detecta água a partir do satélite, e eles veem possíveis locais de deslizamento em encostas ou até em barragens. Então, enfim, Israel tem muita coisa. Se a gente for olhar para também essa parte que agora as mineradoras estão olhando muito, de sustentabilidade mesmo, eu estava até falando com o Johnny no início, que a gente fez um webinar recentemente sobre inovações e sustentabilidade, tem muita tecnologia de captura e armazenamento de carbono, de hidrogênio verde, enfim, eu acho que de baterias, armazenamento, enfim, eu posso ficar aqui 3 horas falando de tecnologias que são muito relevantes, mas é com certeza uma sinergia grande, é algo que a gente tem feito aqui no escritório de aproximação.
Que bacana, né? A gente vê também, nós podemos observar que, por exemplo, quando a gente fala, você falou em drone autônomo, né? Quando se falava já em caminhões autônomos da mineração, eu me lembro que eu vi esse assunto, era em dois... Caminhões autônomos, na verdade, né? Carros autônomos. Eu vi esse assunto em 2008, né? O minerador que eu trabalhei, disseram que no Chile já estava rodando, aí depois no Pará veio rodar também. Aí agora estão dizendo, não, vamos popularizar o caminhão. Aí eu falei até para minha esposa, né? Falei, ela, isso não vai dar certo. Eu falei, mas isso já acontece, sobretudo na mineração. Ela, sério? Eu falei, sério, já tem minas aí que roda só o caminhão sozinho. Ela, meu Deus, e não cai não naquelas bancadas? Eu falei, cai não, porque é todo pichete de segurança, toda tecnologia, né? E drone também da mesma forma.
É verdade, eu lembro de ano passado eu vi lá na Exposebran, né, em BH, tava com aquele caminhão imenso da Vale, né, autônomo, gigante, lindo. Então, assim, é muito legal, né, a gente ver isso aqui em loco mesmo, né, até me assustei, eu falei, meu Deus.
Realmente a mineração tá muito nessa vanguarda da inovação, né? Como até o Caio mesmo falou, você está aqui, a empresa que investe em inovação, ela tem um retorno bastante grande, sobretudo em produção e também principalmente segurança.
É verdade.
E, Flávio, como é que as empresas, na sua visão, né, de empresa de mineração, estão colaborando com as indústrias, já que a gente falou em inovação, né, para impulsionar a inovação?
Eu acho, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que a gente tem duas formas principais. Uma é a partir de uma inovação individual, em que, se a gente pensar, por exemplo, a partir até de uma linha meio de Schumpeter, né, que é um economista austríaco, que fala sobre, basicamente, a partir do momento que você cria uma nova ideia ou cria uma inovação, e quando essa inovação é implementada, é muito difícil você voltar atrás, porque essa inovação substitui tudo que você tinha anteriormente, né? E aí isso causa até um efeito de que a gente chama de spillover, né? Mas um efeito de, por exemplo, uma mineradora implementa uma solução de melhora nos rejeitos. E aí as outras mineradoras ou as outras indústrias até que também têm problema de rejeito veem aquilo e falam, acho que eu vou ver como é que eles fizeram. E aí pode ter esse diálogo ou pode ter até o adquirir, né, dessa tecnologia que já foi implementada. Então, algo até que a gente fala que quando a gente trata com as empresas de relances e a gente vê isso muito no setor mineral brasileiro, depois que tu vende para uma grande empresa, né, ou depois que sua tecnologia é implementada para uma grande mineradora, é muito fácil as outras, né, verem aquilo e falar, olha, eu quero também. Então, eu acho que tem esse lado desse efeito spillover, assim, de uma empresa investe e isso serve como exemplo para as outras. E mais tem um outro lado, que eu acho o lado mais interessante, que a gente tem visto o crescer, que é esse lado da inovação aberta. É o que é justamente, o que é a inovação aberta? É você juntar várias indústrias ou várias empresas e apresentarem, e sentarem numa mesa mesmo, falarem, olha, nós temos esses desafios em comum, vamos achar soluções em comum. Então você expande esse desafio para algo não só interno, né? Eu acho que é muito importante a gente citar aqui o trabalho incrível do Mining Hub mesmo, do IBRAM, que é o primeiro centro de inovação aberta do mundo em mineração, em que a gente tem justamente as grandes mineradoras sentadas ali falando, olha, nós temos tais desafios em conjunto, então o que que vamos fazer? Vamos buscar a inovação, vamos abrir desafios, né? Eles têm M-Cycle, né? Tem várias linhas de desafios para startups brasileiras mesmo se inscreverem e falarem, olha, eu resolvo esses desafios aqui. Então eu acho que está começando a ter esse diálogo, já tem um tempo, das mineradoras entre si e também das mineradoras com outras indústrias, né? A gente vê até em alguns lugares, se não me engano foi no Pará, de algumas mineradoras falando com indústria de fertilizante, por exemplo, para cooperações de processos de inovação entre linhas de produção que podem ser parecidas. A gente tem a Anglo-American, que fez agora uma parceria com a FG. Então, assim, a gente está tendo cada vez mais nesse setor mineral essa abertura, né, de discussões entre diversos entes, e que, com certeza, aumenta a inovação, né?
É tudo Mind Hub mesmo, como você citou, da inovação, né? Que é um. Tivemos aqui, que é um maior hub, né, aqui no Brasil, não na América Latina. Temos aí também. Nós já até conversamos aqui no canal também sobre inovação aberta, no congresso online que nós fizemos, e vimos que da mineração realmente podemos dizer, afirmar que está na vanguarda nesse quesito, né?
Foi,
essa questão de inovação aberta, conversamos com a Janaína Biri, né? Uhum. Sobre inovação aberta como estratégia de competitividade. Ela falou muito bem que quando as empresas, quando investem em inovação, sobretudo inovação aberta, competitividade aumenta, aí, como você falou, as outras vêm a cargo e assim por diante.
Exato. Não, isso a mineração é também uma indústria que você tem uma certa competitividade mundial também, né? Então, o Brasil não pode ficar muito para trás, né? Das coisas que são feitas, sei lá, na África do Sul, na Austrália, né? Então, eu acho que também é algo que incentiva, né, essa busca por essa inovação aberta.
Exato. E como essas empresas israelenses, né, podem colaborar com essa questão de inovação aqui nessas empresas de mineração no Brasil?
Eu acho que essa também é uma pergunta boa. Eu acho que é muito uma possibilidade de aprender com o ecossistema que inova todo o tempo. algo que a gente faz muito aqui no escritório é essa troca de conhecimento também com universidades, com incubadoras, com fundos de investimento. É, eu acho que também vale eu falar que eu sou do Ministério de Economia e Indústria de Israel, né, e a gente faz serviço gratuito de conexão entre os dois ecossistemas. Então, o que a gente escuta muito e a gente faz bastante, por exemplo, em tempos normais, são delegações. E aí, sempre nas delegações que a gente leva para Israel, a gente inclui hubs de inovação, incubadoras, startups, universidades. Israel eu acho que tem se eu não me engano, 9 prêmios Nobel, né? Então, algo também de conhecimento em engenharia que as próprias universidades ou esses hubs de inovação podem fomentar. E para além disso, eu acho que é entender mesmo como que Israel tem tanto startup num país pequeno. E aí entender como é que funcionam essas relações público-privadas. Enfim, eu acho que nessa troca de conhecimento com o ecossistema como um todo, é um lugar que a gente consegue sim fazer essa troca de conhecimento bem, bem bacana.
Realmente, essa questão de troca de conhecimento é muito importante, né? A gente vê, principalmente na informática, que aqui o Brasil tem é muito bem visto, né, pela comunidade internacional nessa questão dos programadores. Israel também investe em programação desde lá da educação básica nos alunos. E aqui a gente também está pau a pau com a turma lá e, com certeza, essa troca de conhecimento ela é fantástica. Todo mundo sai ganhando, na verdade.
É verdade.
No caso que a gente fala de comunidades locais, claro, na sua visão, né? De que maneiras assim, essas iniciativas de inovação impactam essas comunidades onde tem atividade de mineração próxima?
Bem, eu acho que se a gente for olhar para qualquer escritório de inovação, a gente vai ver na parede escrito alguma coisa como ESG, né? ESG, aquele termo que ficou bastante famoso de uns tempos para cá, que a gente vê em tudo que é lugar. E o que é esse ESG, né? É responsabilidade ambiental, responsabilidade social e governança corporativa. Isso é algo que as empresas têm buscado, e o setor mineral tem buscado muito, que a gente tem visto nos últimos anos. E para esse ESG, né, essa responsabilidade social, ambiental e também governança corporativa dentro da empresa ser bem sucedida, ela precisa de inovação, porque senão fica mais do mesmo, né? A gente tem... E aí, essa busca por inovação, eu acho que é justamente aonde as comunidades locais podem ser afetadas positivamente. Em especial, quando a gente olha para essa parte de sustentabilidade. A gente vê que as mineradoras têm buscado e também têm uma obrigação de buscar cada vez mais olhar para essas comunidades locais como parte ali de manutenção das suas atividades, né? E aí, por exemplo, se a gente olhar para soluções que venham a tratar como tratamento de rejeitos, né? É uma solução, por exemplo, que pode dar uma vantagem para as empresas mineradoras, por exemplo, ao reduzir os custos com a água, se a gente pensar dessa forma. Mas também é uma solução que tem um impacto social na comunidade ao redor muito grande. Né? Ou, por exemplo, soluções de descarbonização, né, que transformam a qualidade até do ar das comunidades ali vizinhas. Um exemplo, por exemplo, que eu consigo citar bem de como que isso tem surgido cada vez mais, como que a inovação faz isso, tem uma empresa israelense, por exemplo, que está em Minas Gerais, e que eles fazem uma solução de controle de poeira para as pistas de mineração. E aí o que acontece? A partir do momento que você bota essa solução de controle de poeira, as cidades ao redor das minas, que esse é um problema, né, gigante, começam também a estar interessadas nesse processo de inovação. Né? Então, a gente vê essa ligação entre a necessidade de inovar para você garantir um ESG, né? Assim como a necessidade também das comunidades ao redor de que a mineradora passe a olhar para elas com mais, não só carinho, mas principalmente com responsabilidade.
Realmente, você falou tudo essa questão, né? Somente do ESG, né? E quando faz, quando investe também, sempre fala disso, né? Inovação para não, não ver só essa parte de gestão, né? Mas ver também a parte das pessoas, né? Vai, o retorno é o que a gente prega na mineração, que é a sustentabilidade, né? Que é o que prega o ESG, principalmente, né?
Exato, exato. E tem que andar de mão dadas, né? O ambiental com o social, né? Você não faz uma coisa sem a outra.
Exatamente. E da sua opinião, Flávio, que tendências assim promissoras a gente pode observar nos próximos anos?
Eu estou bem curioso para ver, pessoalmente, para ver como que vão ser os desenvolvimentos desses projetos de captura de carbono. A gente tem tido, talvez seja porque eu sou de energia, né? Eu sou mais voltado para a parte de sustentabilidade, mas a gente tem visto um aquecimento, né, global cada vez maior, tem temperaturas muito grandes. Eu sou do Rio, então aqui tá bem complicado. Então estou muito curioso para ver até que ponto esses projetos de captura e armazenamento de carbono vão para frente e como que isso vai ser aplicado aqui no Brasil, né? Ainda tem alguns entraves regulatórios. E eu também estou muito curioso para ver qual que vai ser os desdobramentos do uso de inteligencial, em especial nessa parte de AI generativo, né? A gente tem visto coisas voltadas a ChatGPT, e aplicativos assim, como que isso também pode afetar as indústrias, né? Já tem tido algumas discussões sobre essa interconectividade dentro das operações de mineração ligados também a essa AI generativa. Então, eu tô bem curioso para ver o que, que isso vai dar nos próximos anos. E também, é claro, essas duas questões vão trazer desafios de cibersegurança, né? E aí eu acho que a gente também tem que estar bastante atento a isso.
Você falou algo muito importante, essa questão da IA, né? Regenerativa. Eu conversei já com várias pessoas que são da área e tudo mais, e eles falaram, sobre que isso ainda está muito distante da mineração. Eu falei, olha, não está tão distante assim não, viu? Tem muitas aplicações aí que estão utilizando IA, por exemplo, na elaboração de ARTs. Eu fiquei sabendo que empresas que criam muitas ARTs já estão utilizando IA para que ela escolha a melhor opção dentro daquele texto que foi criado, né? E realmente eu vejo como esse último pilar, eu acho que essa da próxima indústria, né? Se a gente pode chamar assim, que é a integração da máquina com a pessoa.
Não, e a gente tem visto que essa questão ela gera muitos benefícios também de automação, né? De você tem sido tratado, né, como até quase como uma nova revolução industrial, né? Essa questão de AI generativa, de tanto impacto que isso pode ter. E ainda é incipiente, claro, o boom disso foi ano passado, né? Mas eu acho que se hoje a gente já tem visto algumas repercussões, eu fico imaginando daqui a alguns anos o que, que a gente vai ver, né? Então, é algo de ficar alerta, né? E eu acho que quem começar a olhar para isso também na vanguarda, eu acho que vai ser na frente, né?
E uma coisa que eu acho muito bacana, quando uma tecnologia feita essa se torna popular, né? Porque IA, eu já escutei falar sobre inteligência artificial já há 10 anos atrás, né? 2014, 2015, quando se falava em IA. Mas quando ela se torna popular, é que a gente vê um crescimento, que mais pessoas começam a falar sobre ela, mais pessoas começam a estudar, vê lá, por exemplo, como a gente citou, o ChatGPT, tem gente já utilizando no seu negócio, né? Então, toda o drone, por exemplo, quando antigamente drone, o pessoal achava até que era disco voador quando estava passando. Tranquilo, você vê um drone, vê alguma coisa nesse sentido. Em festa, já ele tirando foto, não precisa mais
falar tirando
foto. Né? Esse só pilotinho agora.
É verdade, é verdade.
Flávio, como é que você que viaja aí bastante para Israel, para outros países, né? A sua visão, como é que os especialistas veem o futuro da inovação na indústria da mineração?
Essa é uma boa pergunta também. Eu acho que eu vou para uma linha de um especialista brasileiro. Eu tenho o Juarez Lopes, né, que era aí gerente de inovação da Samarco, hoje do Minera RH. Ele trata como a inovação tem quatro eixos na mineração. Eu acho que a gente pode ir por esses quatro eixos para entender um pouco desses futuros, né? Ele fala que a mineração vai seguir para um momento de mineração 4.0, e aí se a gente olhar inteligência artificial, drones, né, automação, e aí eu acho que esse é um futuro aí que está cada vez mais perto, interconectividade, essas coisas. Tem também uma busca por até um mindset de inovação, e aí esse é um outro ponto das próprias empresas, né, a Nexa faz muito isso, né, o Caio teve aqui, e você muito bem falou, mas de mostrar como que a inovação é importante, você tem essa consciência dentro da própria empresa, afinal, os próprios funcionários podem ter ideias, né? Inovação não é só uma nova tecnologia, mas até novas formas de você lidar com processos internos é também uma inovação. A parte, eu acho, de resíduos e rejeitos é também um tópico interessante, que muitos especialistas veem como possível avanço no futuro, e é como você lida com água, enfim, literalmente como é que você despeja isso, né? Mas a gente pensando em sustentabilidade. E o último eixo, que eu acho que talvez seja um eixo aqui bem importante de comentar mais a fundo, é o eixo de descarbonização, que é a necessidade das indústrias minerais de descarbonizar. Eu estava até também fazendo uma lida em alguns guias da Accenture, e eles até citam que a mineração tem uma possibilidade muito interessante de sair na frente de todas as outras indústrias para descarbonizar, justamente porque ela está numa posição muito estratégica, né, da cadeia de produção. Ela é a base, né, de basicamente todo o resto das indústrias, né? E é a partir do momento que as mineradoras venham a buscar essas tecnologias de descarbonização, de sustentabilidade, os materiais base, né, de toda a indústria, né, cobre, lítio, níquel, ferro, etc., acabam saindo com uma compensação de carbono mais baixa. Quando chega nas outras pontas, né, já saem também com um custo de carbono mais barato. Então, se a mineração se descarbonizar ou continuar nessa busca por descarbonização, isso vai gerar uma vantagem competitiva justamente para esse tipo de indústria. Então, eu vejo muito essas discussões seguindo nessas quatro linhas, né, de como é que você transforma uma indústria em uma indústria 4.5.4 ou 5.0, né, que a gente falou, como é que você atrai essa cultura de inovação para dentro das empresas, de que forma você acaba com os rejeitos ou diminui os resíduos, e como é que você descarboniza ou pelo menos reduz a emissão de carbono.
Realmente, eu acho que essas são tendências bastante, bastante bacanas, assim, que a gente fala, tem coisas que são palpáveis, né? Ah, não, vamos falar sobre viagem a Marte, não é algo tão palpável, né? Mas está sendo estudado, mas essa que você falou realmente está sendo estudado, e acredito que a gente vai encontrar nesses próximos dias aí na indústria, sobretudo na mineração.
Não, pois é, eu acho que essa busca por coisas muito tecnológicas, às vezes, ou até fora de imaginário, eu acho que é sempre bom ter. E eu vejo também isso, tem sempre uma ideia muito maluca no final dos roadmaps, assim, das empresas de inovação, mas tem também os desafios de agora, né? Que você precisa solucionar. Eu acho que, e solucionando esses desafios, uma hora você chega no. Você chega a Marte, né? Então eu acho que vai por aí.
Ok. Flávio, nós estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista, né? A gente podia falar de inovação aqui o resto do dia, tá certo? Mas eu fiz essa pergunta ao Caio, né? Se alguém quisesse começar a estudar inovação ou trabalhar com isso? Que dica que você gostaria de dar para esse profissional, essa pessoa?
Eu acho que a inovação é muito... Ela pode ir para qualquer setor, então para além até da mineração em si, mas eu acho que é primeiro a pessoa entender dentro daquele setor que ela trabalha, né, o que foi desenvolvido mais recentemente de mais inovador. Eu acho que esse é um ponto, porque a partir daí talvez tu gere um interesse em falar, nossa, isso aqui foi mesmo desenvolvido, quero entender mais sobre isso. E aí tem alguns cursos diretos só sobre inovação no geral, mas eu acho que o que eu posso indicar é ficar sempre atento nesses portais como o próprio Mining Hub. O Mining Hub tem uma universidade própria, né, de estudos. Eu acho que vale também a pena ler, como eu comentei no início, o Joseph Schumpeter, né, que é um economista mais antigo. Se tu quiser ter uma ideia mais econômica da inovação, se eu puder falar assim. Eu acho que é isso, é você entender primeiro essas últimas inovações do setor que você atua, ver se começar a trabalhar com esse processo é algo que você gosta, e buscar alguns cursos, né? Buscar se profissionalizar na área. Inovação é um setor muito interessante que com certeza tem muita oportunidade para quem quiser.
Perfeito. Flávio, novamente, muito obrigado, tá certo, pela sua presença aí. Parabéns pelo trabalho aí com essas empresas israelenses, que você traga muitas coisas boas aí para o nosso país e para a nossa indústria de mineração. E as portas estão abertas aí para quando você quiser voltar.
Com certeza, Johnny. Muito obrigado. Obrigado de novo pelo convite. A gente agradece aqui em nome do nosso escritório, mas eu, pessoalmente, uma felicidade e honra imensa estar aqui contigo.
Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, tá? Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site aí, adimb.org.br. A Tobi, empresa de engenharia, que trabalha em todas as fases do projeto, desde o início até o final, com tecnologias como georradar, drone, muito mais. Acesse aí o site atobim.com. E também a Ignia, Geologia e Meio Ambiente, que faz aí consultoria mineral, gestão de processos minerários, lavra e muito mais. Acesse o site ignia.br.com.br. Lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até a próxima. Até mais, Flávio.
Até mais, Johnny. Obrigado.
O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM.
Atobim, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ignia Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.